Boa tarde a todos. Para, obviamente, as boas-vindas aos seus representantes do Sindicato Nacional dos Motoristas, ao Sr. Manuel Oliveira e ao Sr. Edgar Rocha, e dizer que temos aqui presentes representantes dos grupos parlamentares do PSD, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Eventualmente estará a chegar o representante do Partido Comunista Português e do CDS-PP, era isso que eu queria dizer, peço desculpa. De qualquer forma, às terças-feiras também chegou o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. De qualquer forma, as terças-feiras são dias de intenso em termos de audiências e muitas vezes é complicado aos grupos parlamentares mais pequenos estar presente em todas as audiências ao mesmo tempo. De qualquer forma, depois desta audiência irá ser preparado um relatório que irá ser distribuído por todos os membros da Comissão de Economia e, portanto, tudo aquilo que se passar aqui, todos os membros irão ter conhecimento. Penso que também já sabem como é que funciona esta audiência. Há um período inicial de cerca de 10 minutos para quem solicitou a audiência apresentar a matéria sobre a qual pediu a audiência. Depois passarei a palavra aos seus representantes dos grupos parlamentares para fazer as respectivas questões e depois devolverei a palavra aos representantes do Sindicato Nacional dos Motoristas para responder aos seus deputados. E nesse sentido, passava desde já a palavra ao Sindicato Nacional dos Motoristas, pedindo para ser sucinto, conciso, objetivo, para que também depois as perguntas possam ser dessa forma e todos possamos sair daqui beneficiados relativamente a esta audiência e relativamente à matéria sobre a qual foi solicitada, está bem? Eu pedia também, antes de iniciar a vossa intervenção, que dissessem o nome que está a ser gravado para depois ficar em ata quem é que é e a qualidade em que está aqui.
Com certeza. Boa tarde. Antes de mais, agora desejar também a todos um bom ano e que o ano 2009 seja melhor que o 2018. Estou aqui em representação do Sindicato Nacional dos Motoristas. O meu nome é Manuel Oliveira, na qualidade de coordenador, portanto, do sindicato, que é o meu lado direito, do dirigente, pertence à direção, o Sr. Edgar Rocha. Dito isto, feitas as apresentações, como esta comissão já sabe, nós pedimos uma reunião a esta comissão e a qual foi concedida. Portanto, no dia 12 de janeiro de 2017. E esta reunião, na altura, foi pedida porque houve, entretanto, uma alteração legislativa, nomeadamente no que diz respeito à carta de condução, que entrou em vigor em agosto, não sou capaz de precisar agora a data, mas em agosto de 2016, que deu origem a este pedido. Ficámos agradavelmente colhemos, portanto, com bom agrado, todas as posições dos grupos parlamentares de todos os partidos políticos, portanto, da esquerda à direita, no que diz respeito às nossas pretensões. E as pretensões seriam quais? Seriam a revogação, ou melhor dito, a reposição da validade da carta da letra D para os 65 anos. Isto porquê? Não só por um conjunto de fundamentos que o sindicato apresentou e os quais, portanto, tiveram concordância de todos os grupos parlamentares, mas, acima de tudo, nós queríamos privilegiar e continuamos aqui a privilegiar, portanto, a segurança rodoviária, nomeadamente pessoas e bens. O que é que veio acontecer depois? O que veio acontecer é que nos foi dito que, para isso se efetivar, teria que haver uma conferência de líderes, e só após nessa mesma conferência de líderes é que, a carta, portanto, de condução, portanto, a legislação que diz respeito à carta de condução, podia ser revogada ou alterada. Nós não sabemos quais são os regimentos que existem aqui na Assembleia da República, provavelmente não temos que o saber, mas há uma coisa que nós sabemos. A nós não nos chega a ter razão, porque, como diz o povo, a razão só por si não enche barriga nenhuma a ninguém. Agora, aquilo que nos foi dado a conhecer é que foi o Governo que fez essa alteração legislativa. O que nos foi dado a conhecer, e temos documentos que até inclusive já tivemos a oportunidade de os apresentar, é que essa alteração legislativa teve como base um pressuposto que nem tão pouco foi aferido, para saber se esse pressuposto se traduzia ou não numa realidade, o que nós achámos estranho. E depois, estamos a constatar um facto, estamos aqui 2 anos depois, e que nos faz levantar esta questão, que é saber se existem ou não líderes, e se existem líderes, que temos que partir do pressuposto que sim, porque é que esses líderes ainda não tiveram a oportunidade de se reunir para poder retificar esta situação. porque esta situação em concreto já foi inclusive reconhecida pelo Partido Socialista que tinha sido um engano, para não utilizar a mesma expressão que foi utilizada. E essa expressão consta dos arquivos da própria Assembleia da República que está na reunião que nós tivemos. Atenção, que isto foi abrir aqui uma questão que leva-me a crer que o legislador simplesmente não a ponderou, que é a consequência para os trabalhadores com mais de 65 anos que porventura chumbem nos psicotécnicos. O que é que acontece a estes trabalhadores? É o Estado que tem que assumir essa responsabilidade, são as empresas, quem é? Até à presente data não houve qualquer esclarecimento para o sindicato. E acho que nós não podemos e não devemos andar a promover, portanto, o conflito social para conseguir resolver uma questão que não fomos nós que a criámos. E nesse sentido, nós estamos aqui mais até para o ouvir do que para apresentar, porque se nós estamos aqui a nos repetir e não é isso que nós pretendemos. Porque nós, à semelhança dos seus deputados, nós também somos eleitos. Não é pelo universo dos portugueses, mas é pelo universo dos nossos associados. E nós temos que dar contas daquilo que nós fazemos. E o que é certo é que para os nossos associados e para o setor em particular, esta questão é uma questão que não está resolvida. Eu pergunto, se há consenso, se me permitem a expressão, da esquerda à direita sobre esta matéria, já passaram 2 anos e a questão mantém-se exatamente nos mesmos termos. Perguntamos nós, o que é necessário fazer? É necessário haver conflitos sociais. Nós achamos que não, acho que não é essa a via para resolver os problemas. Os problemas têm que ser resolvidos dentro de um clima de serenidade e, acima de tudo, quando há alterações legislativas, essas alterações, antes de existirem essas alterações, dizemos nós, na nossa imensa ignorância, que devem ser acauteladas ou devem ser ponderadas as eventuais consequências. E não foram. E continuam a não ser. E não pode ser o Estado a impor às empresas, sejam elas o setor empresarial do Estado, sejam elas o setor privado, esta responsabilidade que não é das empresas. Porque se estes trabalhadores simplesmente chumbarem nos psicotécnicos a partir dos 75 anos, eu gostava de saber qual é a consequência. Se é a extinção do contrato de trabalho, se o que é. Temos aqui uma outra situação que também apresentámos em tempo, entregámos a essas propostas, que era a alteração do Código do Trabalho no que diz respeito aos limites máximos para impugnação do despedimento, do procedimento disciplinar que tenha como consequência o despedimento. Nós não conseguimos compreender como é que, para todos os outros tipos de sanções, os trabalhadores têm 1 ano para poder impugnar o procedimento disciplinar e, na sanção mais gravosa, o trabalhador só tem 60 dias. Não consigo compreender isto. Nós já apresentámos essa proposta e o que é certo é que houve também uma boa receptividade por parte, portanto, dos nossos interlocutores, mas até à data continua tudo na mesma. Fizemos uma outra proposta, que era para fazer uma proposta de alteração, nomeadamente no que diz respeito à Lei 35 de 2014, que é a lei da lei dos trabalhadores em funções públicas, que nós consideramos, dentro da nossa imensa ignorância também, consideramos que aquilo que está, portanto, nesta lei, do nosso ponto de vista, pode eventualmente ferir a Constituição. Porquê? Porque fere o princípio da igualdade entre cidadãos. Porque se formos reparar, a fórmula de pagamento do subsídio de Natal e de férias não é o mesmo que consta do Código do Trabalho para os restantes trabalhadores. E nós perguntamos, o conceito de retribuição, este conceito de retribuição, não é igual para todos os trabalhadores, sejam eles da esfera pública ou da esfera privada? A ser, se o conceito de retribuição é exatamente o mesmo e tudo nos leva a crer que sim, porque é que uns são vistos de uma forma e outros são vistos de outra? Portanto, era esta situação que nós gostaríamos de ser esclarecidos, que é para nós também podermos esclarecer, porque nós neste momento só temos perguntas no ar, mas infelizmente não temos respostas. Disse muito, e obrigado, e já agora peço desculpa de alguma emotividade na intervenção.
Obrigado.
Obrigada. Antes de passar aos grupos parlamentares, eu pedia que esclarecesse aqui duas ou três situações, até para os seus deputados terem o enquadramento correto. Primeiro, disse que estaria dependente de uma conferência de líderes. Quem é que lhe disse isso?
Sr. Presidente, não consigo identificar neste momento a pessoa.
Mas foi aqui na foi Assembleia da República, foi na Comissão de Economia, foi na Comissão de Trabalho.
Foi o que nos foi transmitido aqui na Assembleia da República. Quem? Não, infelizmente,
em reunião de comissão, em reunião de grupos com os grupos parlamentares.
Eu, infelizmente.
Está a perceber? Porque.
Eu, infelizmente, não consigo. Eu compreendo isso. Infelizmente, não consigo identificar a pessoa.
Eu não digo a pessoa, ou seja, eu não quero. Eu não lhes vou perguntar se é o senhor A, a senhora B, a senhora C, ou seja, em que formato de reunião é que lhe foi informado isso, só para termos um enquadramento?
Isto foi-nos informado nos diversos contactos que nós tivemos na Assembleia, e eu peço imensa desculpa porque não os resistei. E eu fiquei surpreendido porque, pelo conhecimento que eu tenho, provavelmente errado, quem procedeu à alteração da legislação que diz respeito ao Código da Estrada foi o Governo. É. E na altura, eu lembro-me que disse, então, mas se o Governo entendeu legislar desta forma, digo eu que se calhar o Governo tem a mesma autoridade e o mesmo poder para legislar em forma contrária.
Mas outra coisa que disse foi que apresentou propostas e que está a aguardar a resposta dos interlocutores. Quem são os seus interlocutores?
Nomeadamente é a 6ª Comissão e a 10ª Comissão, porque nós trouxemos...
Vamos lá ver. Na 6ª Comissão, eu lembro-me perfeitamente de os representantes do Sindicato do Nacional dos Motoristas vir aqui fazer este alerta relativamente à idade da reforma. Lembro-me perfeitamente o enquadramento que foi feito isso. Okay? Não me lembra de ter sido feito nenhuma proposta, nem fazia sentido de alteração da legislação em vigor. Diz-me que está à espera de uma resposta dos seus interlocutores relativamente a uma alteração legislativa, foi isso que disse, não é a Comissão. Quem? Ok, muito bem.
O importante, se me permite, é que eu não estou aqui a dizer nada que vá para além da verdade. Não, naturalmente que não, naturalmente que não. Lamento apenas eu não ter os dados no que diz respeito, inclusive ao dia, à hora e o local e quem, que era para poder, com outra propriedade, poder dizer que foi o senhor X, Y ou Z. E aí, meia culpa, meia máxima culpa. Portanto, mas isto, se me permite, para terminar, isto não inviabiliza, portanto, aquilo que foi anteriormente dito. Disse.
Bem, vou passar então agora aos representantes dos grupos parlamentares. Passaria a palavra à Sra. Deputada Olga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os representantes do Sindicato Nacional dos Motoristas, Sr. Manuel Oliveira e Edgar Rocha. Dizer já como ponto inicial que agradecer, antes de mais, a exposição que nos fizeram aqui pessoalmente, mas lendo o vosso pedido de reunião urgente, confesso que aquilo que nos dizem na vossa convocatória, que alertam para a questão, nomeadamente da eventual diminuição de velocidade máxima nas localidades, alegadamente em prol da diminuição da sinistralidade, não tocaram em qualquer dos pontos da vossa intervenção relativamente à sinistralidade, e acho que isto, neste momento, é uma das preocupações de todos os grupos parlamentares. E se olharmos para os dados conhecidos e divulgados nos últimos dias, a preocupação ainda se torna muito mais redobrada. Trazem-nos aqui realmente várias preocupações no que diz respeito à reposição da validação da carta. Algumas das questões que nos trazem aqui relativamente aos despedimentos, processos disciplinares, à Lei 35/2015, isto são matérias que não são, como já foi de certo modo alertado pelo Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente da Comissão, não diz respeito propriamente à Comissão, à 6ª Comissão, à Comissão de Economia, mas sim à 10ª Comissão, à Comissão de Trabalho, que acompanham essas matérias. Tomamos boa nota, o Grupo Parlamentar do PSD vai tomar boa nota e vai dar essa nota também aos colegas que acompanham a Comissão do Trabalho. Relativamente à Conferência de Líderes, só, Sr. Presidente, se me permite dar aqui uma nota que confessamos que o grupo parlamentar do PSD também não percebe o que é que está aqui. Pode ser que no decorrer da reunião se desvende esse mistério. De qualquer forma, a conferência de líderes serve para fazer os agendamentos das reuniões plenárias. Os projetos de resolução e de lei entram na Assembleia e isso é a Conferência de Líderes que agenda para determinada data em plenário. Daí não estarmos a perceber concretamente qual é a questão aqui levantada. De qualquer forma, vamos tentar, entretanto, ver se conseguimos perceber. Relativamente à sinistralidade, reforçar que para o grupo parlamentar do PSD é uma preocupação. O relatório, o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária, tem como desígnio tornar a segurança rodoviária uma prioridade de todos os portugueses e acho que é isso que nós todos temos que nos unir no sentido de reduzir a sinistralidade rodoviária. Mais uma vez, Sr. Presidente, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente e Coordenador desta reunião. Cumprimentar ao Sindicato Nacional dos Motoristas, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e dizer que também já estive várias vezes reunido com este Sindicato Nacional dos Motoristas e, antes de mais, certamente depois o deputado do Partido Comunista Português e o deputado do Bloco de Esquerda poderão dar mais informações, até porque são propostas deles que estão em causa, mas existe um conjunto de mal-entendidos. Porque a Conferência de Líderes agenda, como foi já dito aqui, propostas dos partidos. Essa proposta do PCP e essa proposta do Bloco foram agendadas, foram debatidas, tiveram o resultado que tiveram, mas não está à espera de Conferência de Líderes nenhuma, já foram debatidas em plenário, é publicamente conhecido que foi debatido em plenário e bastava uma pequena pesquisa para perceber que assim aconteceu, mas penso que quer o Partido Comunista Português, quer o Bloco de Esquerda, assim o vão esclarecer melhor que eu, mas a verdade é esta: existiu propostas de projetos de lei sobre a matéria, passaram na generalidade, chumbaram na especialidade, mas a verdade é que não está à espera de qualquer tipo de agendamento, a menos que seja feito novo agendamento. É apenas uma questão de procedimental que eu acho que deve ser aqui colocado, até porque isto está a ser gravado. E a Conferência de Líderes agenda o que os partidos indicam e também é importante para todos, para todas as pessoas que estão a ouvir esta audição saber, as Conferências de Líderes agendam o que os partidos decidem agendar por proposta dos seus líderes parlamentares que estão representados na Conferência de Líderes. Esta é a primeira questão. A segunda questão, obviamente que é um assunto que temos acompanhado, dissemos que estávamos no debate. Fui eu que realizei essa intervenção no nome do grupo parlamentar do PS, dissemos que estávamos disponível para esse debate. Tem um conjunto de questões e de legislação até que nos colocam algumas dúvidas e agradecemos e, obviamente, estamos a falar da carta dos 105, dos 66 e, obviamente, é uma matéria que continuaremos disponíveis para debater. Matérias de trabalho. O grupo parlamentar do Partido Socialista manifesta, obviamente, a sua preocupação perante as questões que assim são colocadas. Sei que não parece bem dizer que não temos nada a ver com isto, mas a verdade é que não é competência desta Comissão, e um pedido de audiência à Comissão de Economia tem a ver com questões que são competência da Comissão de Economia e Inovação e Obras Públicas e não sobre questões que são competência do trabalho, e até porque nós não nos podemos colocar em matérias que não são da nossa responsabilidade e em projetos que não são da nossa responsabilidade. Qualquer das formas, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista toma nota dessas preocupações e dará seguimento para os deputados da Comissão de Trabalho. Em relação à questão da velocidade, neste momento ainda não foi adotada. Somos da opinião, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que se tem que encontrar medidas que reduzam a sinistralidade rodoviária, e esse debate deve ser feito, um amplo debate nacional, um amplo consenso nacional, porque certamente todos concordamos que a sinistralidade rodoviária neste momento é um problema e obviamente existem múltiplos fatores, se calhar alguns deles até tecnológicos, como aparece agora numa publicidade que aparece nos meios de comunicação social, que tem a ver com os smartphones, certamente também pode ter contribuído para o aumento de alguma sinistralidade, mas aí julgo que mais que uma questão política é uma questão transversal a todos os grupos parlamentares. A preocupação com a sinistralidade rodoviária e que sempre foi uma matéria de amplo consenso nesta Assembleia e continuaremos disponível para esse debate.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Representante do Sindicato Nacional dos Motoristas, o Manuel Oliveira e o Edgar Rocha, e agradecer as questões que colocaram, começando pela mais relevante do ponto de vista da utilidade profissional do tema, a questão da validade das cartas de condução. Efetivamente, a informação que o deputado Hugo Costa do Partido Socialista deu sobre a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda é verdadeira. Portanto, nós apresentámos um projeto de lei que é o 862/13, que foi votado na generalidade no plenário, baixou-se, creio eu, sem votação à... Foi votado na generalidade, mas depois, em termos de especialidade, não, em termos de votação na generalidade, o projeto de lei do Bloco foi aprovado com os votos a favor do Bloco, do PCP e do PEV, e a abstenção de todos os restantes grupos parlamentares. Depois, o relatório de votação na especialidade, que foi rejeitado quando a votação da especialidade foi feita na Comissão. E, portanto, desse ponto de vista, a proposta que o Bloco manteve por o relatório, aquilo que saiu da Comissão na especialidade, não foi do nosso agrado. Portanto, nós mantivemos a nossa proposta e ela acabou por ser rejeitada na especialidade. Depois não subiu, obviamente, a plenário posteriormente, né, por ter sido rejeitada. Portanto, eu creio que a responsabilidade está nos partidos que inviabilizaram, pelo menos, a proposta do Bloco, de ela poder ser aprovada e poder, digamos, ganhar alguma capacidade de resolução do problema. Portanto, de resto, as outras questões que foram aqui referidas pelo sindicato, é verdade que a questão que tem a ver com as questões de trabalho, dos processos disciplinares e outros, e os prazos de impugnação que estão ou não estão em vigor e que, porventura, introduzem fatores de desigualdade em relação a outros setores profissionais, essa questão é efetivamente uma matéria da Comissão Parlamentar de Trabalho e, portanto, isso não compete a esta Comissão discuti-la e dirimi-la em concreto. Sobre a proposta de lei 35/2012 e o princípio da remuneração, aplicação ou não em relação ao 13º mês. Eu pedia, como a intervenção do Manuel Oliveira não foi suficientemente esclarecedora em relação à questão que se coloca, eu pedi-lhe que nas respostas que der, especificasse bem em concreto quais são os fatores de desigualdade, por exemplo, no cálculo ou no apuramento da retribuição do 13º mês dos motoristas em relação, dos motoristas profissionais, não é? Em relação às outras categorias profissionais. Porque, como isto está a ser gravado, é bom que as diferenças que existam, porventura, fiquem mais perceptivas para quem vier no futuro consultar aqui esta sessão e também para que os grupos parlamentares percebam esta questão na sua completa dimensão. De resto, eu creio que a questão da Conferência de Líderes, é verdade aquilo que o deputado Costa diz. A Conferência de Líderes só agenda coisas para plenário que resultem ou de uma votação maioritária na Conferência de Líderes ou que resultem do consenso das várias bancadas. Cada bancada tem o direito de uma espécie de direito potestativo, não é bem formal, mas é como se fosse na prática, de tomar a iniciativa, agendar determinadas iniciativas legislativas para discussão e votação em plenário. E, portanto, esta matéria foi discutida e votada quando tinha que ser, não é? E, portanto, agora, para voltar a esta questão, é preciso que nesta nova sessão legislativa haja uma nova iniciativa legislativa que retome esta questão, para que seja resolvida nos termos em que o sindicato, porventura, acha mais adequados. Portanto, seria útil que, desse ponto de vista, se for esse o caso, o Sindicato Nacional dos Motoristas enviasse para o partido proponente da iniciativa legislativa e manifestasse o seu acordo expresso com essa ou aquela outra iniciativa, ou então que escrevesse à Comissão para reclamar relativamente à legislação que foi aprovada, que não corresponde às expectativas e às propostas iniciais do próprio Sindicato Nacional de Motoristas, e que o refira em concreto quais são esses aspectos em que isso acontece. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu começo por cumprimentar a delegação do Sindicato Nacional de Motoristas, cumprimentar Manuel Oliveira Edgar Rocha. Eu julgo que a situação vai-se deslindando, não é? O caso acaba por ser mais simples do que parece, mas não quer dizer necessariamente que isso seja bom. Ou seja, o que nós estamos é a descobrir o que se passou de facto, a descobrir, isto é, estamos a esclarecer, porque do lado da Assembleia o caso está esclarecido, mas a informação não passou para, digamos, os representantes do Sindicato Nacional dos Motoristas e para o seu sindicato, havendo aqui uma informação que, estando agora a ser clarificada, é negativa. E torna-se claro que o que se passou e o que se passou não foi bom. Não foi bom para os trabalhadores, não foi bom para o país, não foi bom para a segurança rodoviária. E o que é que se passou? O que se passou foi que, na sequência da apreciação parlamentar que o PCP desencadeou logo após a publicação do decreto-lei aqui referido, que alterava o regime no sentido de aumentar a idade máxima, a idade legal de condução para as categorias em causa, posteriormente, a iniciativa seguinte do PCP foi apresentar um projeto de lei e um projeto de resolução. Com que objetivos? O projeto de resolução pelo direito à reforma sem penalizações para as profissões com limite de idade para o seu exercício, para que o limite de idade não significasse prejudicar o trabalhador na questão da reforma. E, por outro lado, o projeto de lei que repunha o termo de validade das cartas de condução daquelas categorias nos termos em que estava anteriormente. E sempre dissemos, e o sindicato conhece isto, e o conjunto do movimento sindical que veio à Assembleia da República, várias organizações vieram, ouviram esta nossa afirmação, que até hoje continua válida e não foi desmentida, é que não houve uma justificação por parte do Governo para explicar porque é que se aumentava a idade legal de condução nestas categorias. Não houve uma justificação. Quer dizer, há uma explicação informal que o sindicato aqui relata, numa conversa que terá sido um erro, digamos assim, mas do ponto de vista concreto as questões não foram resolvidas. Quando o projeto de lei do PCP é aprovado, com a votação que já aqui foi dita, abstenção do PSD, PS e CDS e votos a favor das restantes bancadas, isto baixou à Comissão. E na Comissão, e o projeto de resolução que tinha a ver com a reforma sem penalizações para estas profissões, esse projeto de resolução foi rejeitado com a abstenção do PSD e do CDS, o voto contra do PS e os votos a favor PCP, Bloco de Esquerda e Partido Ecologista aos Verdes. Ficou aí essa parte que diz respeito à reforma sem penalizações. Foi chumbada, acabou. Nesse processo legislativo. O que é que transitou para a Comissão e continuou o debate e a votação para a especialidade, artigo a artigo? O projeto de lei que tinha a ver com a reposição do termo de validade das cartas de condução naquelas categorias. O que é que aconteceu? O relatório é tão sucinto e tão resumido e objetivo que dá para ler em voz alta. Na reunião de 17 de outubro de 2018, encontravam-se presentes os grupos parlamentares, PSD, PS, PS, CDS, PCP. A Comissão procedeu à apreciação na especialidade das iniciativas. A votação foi objeto de gravação, pode ser consultada na página das iniciativas da internet, do Parlamento, e decorreu nos seguintes termos. Submetida à votação, no conjunto, o projeto de lei 828 do PCP foi rejeitado com os votos contra do PS, os votos a favor do BE e do PCP e a abstenção do PSD e do CDS-PP. Sendo o teor do projeto de lei 862 do BE igual ao do projeto de lei do PCP, foi o mesmo considerado prejudicado pela votação anterior. Ou seja, o PCP entregou em abril um projeto de lei, em maio o BE entrega um projeto igual, vão à votação, passam no plenário para a comissão, na comissão há uma mudança de sentido de voto, nomeadamente da parte do PS, que passou da abstenção para o voto contra e assim caiu. Verdade seja dita, mesmo com o voto contra do PS, o PSD e o CDS votando a favor, isto era aprovado. O que é certo é que foi inviabilizado este objetivo naquela votação perante aquilo que acabou por ser a abstenção do PSD e do CDS e o voto contra do PS. Nós considerávamos que esta informação tinha sido transmitida, verificamos agora que não foi daí este mal-entendido, continuamos a achar que este é um problema que não está ultrapassado. O problema de fundo que deu origem a estas questões todas, estas votações, etc., o problema de fundo não está ultrapassado. E gostávamos de vos ouvir também sobre isso, porque é diferente. Aliás, nós estávamos à espera, perante aquilo que surgiu no debate em plenário na altura, nós estávamos à espera que houvesse alguns partidos que, por exemplo, levantassem, porque isto foi referido, levantassem a questão entre aqueles que têm esta situação em companhias, em empresas de maior dimensão, setor empresarial do Estado ou não, mas empresas de maior dimensão, onde o quadro é um quadro determinado, versus situações em que pode haver pequeníssimas empresas com um autocarro ou dois e havendo um quadro de pessoal muito pequeno, em que essas situações podem ter impacto maior, mas não apareceu proposta de alteração nenhuma. Aliás, é o que consta do próprio relatório na especialidade. No quadro, no âmbito da apreciação na especialidade, não foram apresentadas propostas de alteração às iniciativas em causa. E, portanto, ninguém propôs alteração nenhuma, simplesmente passou-se à votação e isto chumbou. Portanto, neste momento, o problema que foi identificado naquela altura mantém-se. Nós gostávamos de vos perguntar o que é que está a acontecer aos trabalhadores vossos representados esta preocupação, do nosso ponto de vista, mantém-se. Queríamos ouvir da vossa parte se mantém ou não, mas o que é certo é que podia já estar resolvido. Podia já estar resolvido se a proposta que foi apresentada pelo PCP e depois outra igual apresentada nos mesmos termos tivesse sido aprovada na Assembleia. Última nota, há aqui questões que são, já foi aqui dito, e especificamente questões do foro do contrato em funções públicas, digamos, dos direitos dos trabalhadores. Eu não ponho na definição de questões de trabalho. São questões que têm a ver com os direitos dos trabalhadores e com a sua remuneração, etc., mas muitas vezes há questões de trabalho que têm a ver com a segurança rodoviária. E, portanto, às vezes são remetidas para a Comissão de Trabalho quando têm muita influência para a segurança rodoviária, não só esta, mas a questão da fadiga e as condições de trabalho dos motoristas também devem ser tidas em conta nesse aspecto e, portanto, nós não podemos generalizar e meter um rótulo de isto é questões de trabalho, não é para aqui, porque a segurança rodoviária, a fadiga na condução, as condições de trabalho na condução, é naturalmente uma preocupação que também temos a obrigação de colocar em cima da mesa e, portanto, também suscitamos essa questão, se assim o entenderem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputada, para quê?
Pôr um ponto de ordem à mesa para esclarecer aqui algumas questões muito, muito rápidas. Uma delas, só para clarificar, não foi o PSD que, com a sua abstenção, não deixou passar a proposta do PCP. Foi voto contra do PS e acho que isso é necessário clarificar. Uma outra questão, Sr. Presidente, muito rápida, só por causa desta última intervenção do Sr. Deputado, dizer que quando o PSD fez referência que algumas matérias eram da Comissão de Trabalho, não foi para minorizar as matérias e não dizer que nós aqui não estamos atentos e não nos preocupamos com essa questão. É só alertar que são matérias que não são desta Comissão e são daquela e as quais nós também temos uma preocupação e acompanhamos de perto e como teve a oportunidade também já de reunir com o Grupo Parlamentar do PSD, tanto no Grupo Parlamentar como em Comissão sobre essas matérias. Só mesmo esta nota, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
É só para esclarecer, para suscitar ao sindicato que esclareça os termos das referências que fez. Pareceu-me serem questões mais do foro de direito de trabalho do que de segurança rodoviária ou de outras, apesar de elas poderem ter sido suscitadas em ambiente que tem a ver com a segurança rodoviária. Mas se há questões relacionadas a uma certa diferenciação de prazos de impugnação entre estas matérias e outras de natureza semelhante, isso, tanto quanto eu sei, eu não sou jurista, sou economista, mas parece-me ser uma questão que tem a ver mais com direitos de trabalho do que propriamente com questões de segurança. Mas cabe, de facto, ao sindicato esclarecer melhor esta questão, esta desconformidade que existe no tratamento de uns profissionais em relação aos outros, para que, eventualmente, se forem questões de segurança rodoviária, então, se calhar, é melhor especificar melhor o seu conteúdo para que elas sejam debatidas nesse âmbito, especificamente, da segurança rodoviária.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para esclarecer o esclarecimento. Eu julgo que o sindicato, os representantes, perceberam o que nós colocámos em relação à diferenciação, em relação àquilo que é segurança rodoviária e condições de trabalho e aquilo que tem a ver com direitos dos trabalhadores e remuneração, etc., e que pertence a outra comissão. E perceberam isso, não perceberam? Haja alguém. Muito obrigado. Agora, em relação à questão que o PCP tinha afirmado, nós afirmamos que, mesmo com o voto contra do PS, o voto favorável do PSD e do CDS poderiam ter feito aprovar a lei. Foi isso que eu disse e isso, de certa forma, de certeza absoluta, ninguém vai desmentir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mas não chumbo.
Já seria
favor? Era aprovado. Srs. Deputados, passo a palavra agora aos seus representantes para responder a alguma questão que possa ter ficado pendente das questões levantadas pelos grupos parlamentares, embora penso que muitas das questões foram devidamente esclarecidas.
Já agora, a reconhecer a razão à sua deputada, perdoe-me, já não me recordar. Recorrei no que diz respeito à questão do motivo primeiro que deu origem ao pedido da reunião. Tenho aqui, mas pronto, por lapso, não foi referido que tinha a ver com a eventualidade da diminuição da velocidade máxima dentro das localidades. Eu já irei, se me permitirem, dizer isto, mas para concluir então este assunto. Eu tive o cuidado de dizer que não conheço, provavelmente não tenho a obrigação de conhecer os regimes procedimentais aqui da Assembleia da República. Foi aquilo que me foi transmitido e aquilo que me foi transmitido eu aceitei como boa essa informação. E daí a questão que eu coloquei. Agora, deixe-me que possa dizer isto de uma forma um pouco mais, se calhar, informal, para dizer o seguinte: os trabalhadores, nomeadamente deste setor, não querem muito saber se o regime procedimental A, B, C ou D foi ou não foi cumprido. Eles não querem saber disto. Há uma coisa que os trabalhadores sabem, e isso também está gravado, é que foi reconhecido que o aumento da validade da carta dos 65 para os 67 anos foi um erro. Não somos nós que o dissemos. Isso está gravado. E a única coisa que nós achamos estranho é que, sendo um erro, há aqueles erros que têm consequências irreversíveis. E esses, Santo António, não podemos fazer nada. E há outros erros que podem ser corrigidos, que não têm consequências irreversíveis. E este erro, de nossa humilde opinião, não tem uma consequência irreversível, pode ser corrigido a qualquer momento. E aquilo que nós, a única coisa que nós pretendemos é que o erro seja corrigido, porque o erro foi reconhecido nesta sede. E tivemos a concordância de todos os quadrantes políticos. Daí nós acharmos aqui alguma estranheza, passado dois anos, coisa que o valha, o problema mantém-se. Sinceramente, e desculpe esta à vontade, o sindicato não lhe interessa saber se a proposta de lei se entrou, se não entrou, se chumbou, se não chumbou. Aquilo que nos interessa saber é se o problema existe ou não existe e se foi criado. E se esse problema que foi criado se tem ou não tem solução. Há uma coisa que eu fico que me estranha. É que eu tenho que partir. Esta aqui é a casa da democracia, é a casa que representa todos os cidadãos. E estamos a dirigir aos sou-deputados, que foram eleitos, portanto, salvaguardando as devidas distâncias, para representarem os eleitores, os seus eleitores, tal e qual como o SNM tem que representar os seus. Salvaguardando, obviamente, as devidas distâncias. Portanto, custa-me a crer e custa-me a perceber como é que numa sede todos os grupos parlamentares estão de acordo com aquilo que foi demonstrado pelo sindicato e quando chega a hora da decisão dizem coisa contrária ou demonstram coisa contrária. Mas essa certeza será um problema que é nosso, obviamente, e esse problema ficará connosco. Dizer o seguinte, portanto isto vai ao encontro da putativa, a pequena pesquisa que uma pessoa poderia eventualmente fazer. É porque nas pesquisas que nós fazemos, nós estamos a referir a factos. É que houve uma alteração legislativa que diz respeito à Carta, houve um reconhecimento que essa alteração não deveria ter feita no que diz respeito à letra D, e estamos no princípio do ano de 2019, e aquilo que foi feito em abril de 2016 ainda se mantém. E isto são factos. Nós podemos agora tentar dizer que é um pouco mais para um lado, um pouco mais para cima, mas isto é a realidade. Dizer aqui também, e se calhar com aqui alguma responsabilidade nossa, na medida que podíamos aqui se calhar ter aqui confundido, portanto, as competências desta Comissão com o assunto que nós aqui trazemos para cima, que pode, no nosso entendimento, não estão desgarrados uma da outra. Mas também não nos causa choque nós podermos dizer que realmente certas e determinadas matérias se calhar pertencem mais à 10ª Comissão do que à 6ª. A questão, por aí, acho que é pacífica. Mas, em última instância, nós estamos a falar com os seus deputados que pertencem aos partidos políticos que também tem a sua representação na 10ª Comissão. E como a Sra. Deputada disse, e mais Sra. Deputados disseram, e bem, que irão tomar boa nota e transmitir, e desde já os nossos agradecimentos por isso. Vamos lá ver aqui o seguinte. Nós podemos e vamos novamente reenviar toda a documentação que já enviámos, porque essa documentação que foi enviada já esteve a fazer sensivelmente um ano, coisa que o valha. Portanto, em princípio, essa documentação já aqui está, mas nós não temos qualquer tipo de problemas em o fazer. No que diz respeito às tais propostas, só para poder então esclarecer, no que diz respeito à questão do pagamento do subsídio de férias e de Natal dos trabalhadores em funções públicas, a Lei 35/2014 diz o seguinte, que para além da remuneração mencionada, o trabalhador tem direito a um subsídio de férias de valor igual a um mês de retribuição base mensal. E depois, nós temos o Código do Trabalho, que regula, portanto, as relações de trabalho, não só do setor empresarial do Estado, como do setor privado, que diz coisa diferente. E bem, dizemos nós, que diz que o subsídio de férias compreende a retribuição base e outras prestações retributivas que sejam contrapartida do modo específico de execução do trabalho.
Ó Sr. Manuel Oliveira, desculpe lá interrompê-lo, mas o que é que está a acontecer? O que está a dizer é relevante, mas entenda que esta Comissão não tem poder sobre a matéria que está a referir. Ou seja, é só prestar um esclarecimento,
sim,
porque efetivamente essa matéria é da matéria da Comissão de Trabalho e é na Comissão de Trabalho e relativamente aos deputados que fazem parte da Comissão de Trabalho que podem ter alguma iniciativa para corrigir uma eventual injustiça, uma eventual discrepância, uma eventual irregularidade, alguma coisa que esteja menos bem na legislação. Portanto, esta Comissão tem efetivamente uma supervisão e poderes relativamente à questão da da sinistralidade. Obviamente que, acessoriamente, todas essas questões são importantes. Agora, não podemos é inverter a situação, é pôr essas questões no centro de debate e a sinistralidade como acessória, porque aí, então, estamos invertidos na comissão, está a entender?
Com certeza.
Portanto, eu pedi-lhe que fosse sucinto relativamente a essa matéria, porque, efetivamente, nós não temos poderes diretos em termos de comissão, não em termos depois em termos de deputados, isso é diferente, mas em termos de comissão, para exercer qualquer manifesto em relação a essa matéria de trabalho, é exclusivamente que está a falar. Eu não estou a fazer qualquer referência qualitativa relativamente àquilo que está a dizer, está a entender?
Sim,
para enquadrarmos a questão.
Só estava apenas a aproveitar, portanto, para fazer o esclarecimento que foi solicitado pelo Bloco de Esquerda nessa matéria, mas obviamente que sim, que isto será uma questão de trabalho. No que diz respeito à eventual diminuição da velocidade máxima dentro das localidades, há uma coisa que para nós é extraordinário. É que, mas isto se calhar é a boa maneira portuguesa, nós não vamos à raiz do problema, nós depois tentamos é de alguma forma podar o problema, que é outra coisa completamente distinta, porque a sinistralidade que acontece infelizmente e muita dentro das localidades não tem uma relação direta com a velocidade máxima permitida por lei, tem a ver é com uma outra coisa, tem a ver é com o comportamento dos condutores, dos motoristas que dão origem a esses mesmos acidentes. Porque existem muitos acidentes que não são consequência direta da velocidade, do excesso de velocidade. É muitos acidentes que acontecem, infelizmente, têm consequência direta da velocidade excessiva, que é uma coisa completamente distinta e que, infelizmente, muita gente não consegue fazer distinção de uma coisa da outra. Agora, também o que concorre para o aumento da sinistralidade, não só dentro das localidades, mas como fora destas, também tem a ver com o quê? Tem a ver com a qualidade das vias de comunicação e também tem a ver com a sinalização. Portanto, tudo isto concorre para o aumento da sinistralidade e deve de haver cuidado, nomeadamente na construção, portanto, não só na manutenção, mas na construção das vias de comunicação. Porque nós já apontámos e temos identificadas algumas situações, nomeadamente com rotundas, em que a inclinação do piso, portanto, favorece, portanto, o despiste. E, dizemos nós, quem tem a responsabilidade construir, elaborar, portanto, essas vias de comunicação, deve ter isto tudo em conta. E depois, obviamente, que temos aqui também a questão comportamental de cada um, porque é isto que concorre, do nosso ponto de vista, para que o aumento da sinistralidade, infelizmente, seja cada vez maior, e com maior gravidade. Portanto, não se resolve a situação com a diminuição da velocidade máxima dentro das localidades, porque nós... Aqueles já um pouco mais antigos, a recordar-se-ão com certeza que aqui há uns anos, não tão poucos quanto isso, a velocidade máxima dentro das localidades era de 60 km por hora, não era de 50. Nós não recordarmos-nos com certeza que os veículos da altura não tinham o mesmo tipo de segurança que têm estes e, no entanto, a velocidade era superior. Aqui o que havia, se calhar, era um pouco de um comportamento um pouco mais cívico do que aquele que existe hoje. Portanto, a questão que aqui se coloca e que deve ser colocada em cima da mesa é esta. Tem mais a ver, do nosso ponto de vista, com o civismo do que com outra coisa. Porque, infelizmente, nós, enquanto cidadãos, portanto, à volta de um café, eu não tenho a menor dúvida que somos todos boa gente, mas há muitos que se transformam quando estão atrás de um volante e que acham-se que são os donos de tudo. E é isto que nós achamos que concorre de maneira decisiva para o aumento da sinistralidade. E depois há aí outras coisas, há outras situações que podem concorrer para a diminuição da sinistralidade, que estamos a falar, por exemplo, de bandas sonoras. E isto diminui, portanto, o risco, pelo menos, do atropelamento. Porque nós sabemos que um atropelamento, mesmo a 40 km por hora, pode ser mortal. Portanto, não é o facto de nós diminuirmos a velocidade máxima permitida, se calhar à volta dos seus 15%, 14%, que é disto que estamos a falar, que vamos garantir que haja menos atropelamentos com vítimas mortais. Nós tivemos, inclusive, o cuidado de dizer, e agora estou-me a socorrer à memória, que o custo dos acidentes para o Estado situa-se à volta de 1.1, 1.2 do PIB. Portanto, não estamos aqui a falar de... Peço imensa desculpa. Não estamos aqui a falar de, propriamente de trocos. E acho que nós, de uma vez por todas, devemos de ver este problema um pouco mais, ver o problema como um todo e não só focalizar este problema na questão da velocidade, porque não é só a velocidade. Porque se fosse a questão da velocidade em si, então a mortalidade seria exponencialmente superior nas autoestradas. E não é. Portanto, não tem a ver a questão da sinistralidade e a questão da mortalidade, não, ou da mortandade, melhor dizendo, não tem a ver diretamente com a velocidade. Tem a ver é com o comportamento de cada um. Tenho que partir isto. Disse, desculpe.
Obrigada. Terminamos aqui então a nossa... audiência, temos uma audiência seguinte. Eu pedia um minuto aos senhores deputados, que eu gostaria de ter uma palavra com os senhores deputados, um minuto antes da outra audiência, está bem?